A vereadora do PSOL, Marielle Franco, e o motorista do carro em que ela estava foram assassinados a tiros na noite de quarta-feira, no centro do Rio de Janeiro.
2 dias depois do crime que chocou o Brasil, a investigação sobre os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela revelou que as balas usadas no crime vieram de um lote comprado pela Polícia Federal em 2006.
O carro foi atingido por 13 tiros. Já são 6 meses sem resposta, mas não sem esperança.
Na escadaria da Câmara dos Vereadores do Rio, onde Marielle Franco trabalhava, flores e cartazes lembravam um ano da morte da vereadora e do motorista Anderson Gomes.
Os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completaram 2 anos hoje. 3 anos depois, muitas perguntas, poucas respostas, né?
E por falar em milícia, completou hoje 4 anos o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os acusados da execução estão na cadeia, mas os mandantes ainda são desconhecidos.
Em 5 anos, 3 presidentes da República já passaram pelo cargo, 5 delegados também iniciaram as investigações, mas de fato, até nada, até agora, né, muita coisa, o desfecho, né, a prisão dos mandantes ainda não foi feita. Inclusive...
6 anos da morte de Marielle.
São tantos, tantos e tantos anos sem respostas. Foram 2.202 dias em que a violência política gritou mais alto. E exatos 2.202 dias depois da Marielle ser silenciada, a voz dela ecoou em forma de uma justiça que se desenha agora. Eu sou a Julia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segunda, dia 25, até o formato do nosso podcast tá um pouco diferente, a gente não teve a abertura de sempre, mas é que essa manchete demanda. Finalmente, a polícia chegou em quem mandou matar, aliás, os suspeitos. E eu te explico tudo aqui no pé do ouvido. Mais de 6 anos depois do crime, a Polícia Federal prendeu na manhã de ontem, no domingo, 2 acusados de encomendarem o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, que aconteceu no dia 14 de março de 2018. O motorista dela, o Anderson Gomes, também morreu no atentado. Os presos são irmãos Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e Chiquinho Brazão, deputado federal pelo União Brasil. Os dois foram denunciados pelo ex-PM Rony Lessa, o autor confesso das mortes. E segundo Lessa, em troca do assassinato, os irmãos ofereceram para ele lotes de terra e um posto de comando em uma milícia. E além dos irmãos Brazão, a PF prendeu o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, o Rivaldo Barbosa, que tomou posse no cargo 1 dia antes, na véspera do crime. E segundo as investigações, o Barbosa teria ajudado a arquitetar o crime, também teria prometido impunidade aos irmãos e teria dificultado as investigações. E as prisões foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, o Moraes, que é do Supremo, para onde o caso subiu exatamente por conta do foro especial do deputado. E durante a tarde, o Moraes tirou o sigilo sobre o relatório final da PF. E olha que coisa, o caso, as investigações saíram da Polícia Civil e passaram para os agentes federais em fevereiro do ano passado. Só ali. Diante da notícia do suposto envolvimento do Chiquinho Brazão, o comando do União Brasil já decidiu expulsá-lo. De acordo aí com o ex-prefeito de Salvador, o ACM Neto, vice-presidente da legenda, a medida, a expulsão, será sacramentada amanhã, durante a reunião da Executiva Nacional. Em nota, o presidente do partido, Antônio Rueda, confirmou a reunião e disse que o Brazão, embora ainda fizesse parte do União Brasil, já não mantinha relacionamento com o partido e havia pedido ao Tribunal Superior Eleitoral autorização para se desfiliar. Essas foram as palavras do Rueda. Já a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, usou as redes sociais para comentar a prisão dos suspeitos de mandar matar a irmã dela, a Marielle. No X, no Twitter, ela escreveu assim, abre aspas, "Só Deus sabe o quanto sonhamos com esse dia. Estamos mais perto da justiça." Fecha aspas. E tanto a ANL quanto a mãe delas, a Marinette Franco, reagiram com surpresa ao envolvimento do Rivaldo Barbosa no caso.
Eram pessoas que estavam dentro dessa organização, servindo ao crime e, ao mesmo tempo, se propondo a tentar resolver o caso. Então, é muito difícil a gente imaginar que o servidor público, aliás, eles todos eram servidores públicos, né? Em cada um nas suas pautas, mas eram servidores públicos. Então, principalmente o Dr. Rivaldo, que era uma pessoa que a minha filha confiava e para mim, ele falou que era questão de honra solucionar o caso. No entanto, ele chancelou uma atrocidade, uma barbárie dessa numa noite anterior. Então, é difícil a gente imaginar, é isso, que a gente chega, onde chega a humanidade, né? Onde chega o compromisso, né, de uma instituição séria como era a polícia naquela época, e mesmo tendo vários delegados, a gente a confiar e acreditar que eles podiam nos ajudar a solucionar o caso.
A Mônica Benício, viúva da Marielle e também vereadora do PSOL Carioca, lembrou que o ex-chefe da Polícia Civil foi a primeira autoridade a receber a família depois do assassinato.
Se, por um lado, não havia surpresa no nome da família Brazão com esse envolvimento, eu confesso que o nome de Rivaldo Barbosa foi o que mais me chocou, em especial por ter lembrado que dias, né, poucos dias, 2 dias depois, o Rivaldo Barbosa estava nos recebendo os familiares no seu gabinete para dizer que esse caso seria uma prioridade de elucidação. E acho que pior do que isso, né? Ele já conhecia a Marielle da luta dos direitos humanos de outros momentos. E diante de uma prestação de solidariedade com a família, ele também disse que era amigo da Marielle, que faria todo o esforço e todo o empenho para poder elucidar esse caso o mais rápido possível. E o surgimento do nome dele me faz entender que horas depois do assassinato da minha esposa, eu estava, na verdade, de frente para um homem que sabia exatamente o que tinha acontecido. E que, mais do que isso, né, fazia parte desse mando que teve uma interferência direta para que a noite do 14 de março de 2018 acontecesse da maneira como aconteceu, já prevendo que estaria usando o cargo que ocupava para garantir que esse caso não fosse ser elucidado ou que não fosse ser elucidado de maneira célere e comprometida com a verdade.
Em entrevista coletiva no começo da tarde, o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, disse que as investigações da Polícia Federal sobre a morte da Marielle e do Anderson estão encerradas por hora. Embora tenha dito que fatos novos possam ser apresentados futuramente.
Temos bem claro os executores deste crime, podemos dizer odioso, hediondo, por ser um crime de natureza política, claramente política. A polícia, em suas investigações, identificou os mandantes e os demais envolvidos nesta questão. É claro que poderão surgir novos elementos que levarão eventualmente a um relatório complementar da Polícia Federal, mas nesse momento os trabalhos foram dados como encerrados.
E mais que detalhar a morte da Marielle e do Anderson, a delação do Rony Lessa esmiúça o submundo da Polícia Civil Fluminense. Segundo Lessa, o Rivaldo Barbosa e outros policiais recebiam propina para não solucionar esse e outros homicídios. Os pagamentos a Barbosa, inclusive, foram confirmados pelas investigações. E o ex-chefe da polícia também estava por trás de uma tentativa de jogar a culpa do crime sobre milicianos e políticos rivais dos acusados presos ontem. Cara, é forte demais, é a violência no seu estado mais puro. Violência contra a democracia, violência contra a família e a própria violência política que a Marielle sofreu e a violência que o Anderson também sentiu na pele. Então a gente espera de verdade que não reste pedra sobre pedra que toda a verdade venha à tona, verdades muito tristes, mas necessárias para dar um pouco de conforto ao coração das famílias.
Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita.
E agora, então, a gente conversa sobre um outro caso que está sob a batuta da PF. Na avaliação da própria Polícia Federal, presta atenção aqui. Caso o Supremo anule o acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, o antigo braço direito do Bolsonaro, mesmo se o acordo for anulado, não serão prejudicadas as investigações dos crimes a ele associados. É que assim, deixa eu explicar aqui. Como conta o Aguirre Talento, os agentes afirmaram que as investigações passadas pelo Cid já foram corroboradas, confirmadas por diálogos encontrados em celulares apreendidos e por depoimentos de outras testemunhas, como os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica. E os policiais dizem mais, dizem ainda que mesmo os depoimentos do Cid seguem valendo, já que ele próprio é quem teria provocado a eventual anulação do acordo. Afinal, lá na sexta, o tenente-coronel foi preso por obstrução de justiça por ordem do ministro Alexandre de Moraes, logo depois de prestar depoimento. Em gravações obtidas pela Veja, o Cid disse ter sido coagido pela PF e fez críticas a Moraes. Só que depois, no depoimento, ele negou a coação e disse não se lembrar da pessoa para quem encaminhou esse áudio vazado. Opa, e mais uma notícia aqui no Brasil. O casal Jair e Michele Bolsonaro, os dois, entraram com uma ação judicial na sexta contra o presidente Lula. Uma ação pedindo a indenização de 20 mil pelas declarações no ano passado sobre o suposto desaparecimento de imóveis da Alvorada ao fim do governo Bolsonaro. Na época, o Lula disse que os móveis tinham sumido e que não havia nenhum tipo de controle na gestão do antecessor. Mas, na semana passada, a Comissão de Inventário Anual da Presidência da República localizou todos os 261 itens dados como desaparecidos. Saindo do país, enquanto isso, na Rússia, dois homens foram apresentados nesse domingo em um tribunal como acusados pelo atentado que deixou 137 mortos na sexta-feira no Krokus City Hall, uma casa de shows nos arredores de Moscou. Os dois homens, um deles, o Daler John Mirzoyev, que seria natural do Cazaquistão, e Sain Krami Murodli, cuja nacionalidade não foi informada, eles mostravam muitos ferimentos no rosto. De acordo com as autoridades russas, quatro suspeitos haviam sido detidos, mas não se sabe a identidade nem o que aconteceu com os outros dois. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou o atentado. E a Ucrânia classificou como absurda a tentativa da Rússia de associá-la ao ataque. Pois é, primeiro o presidente russo Vladimir Putin disse que os quatro suspeitos foram presos quando tentavam fugir para a Ucrânia. Mais tarde, um dos mais importantes canais da TV russa veiculou um vídeo falso alterado com o uso da inteligência artificial, no qual Oleksiy Danilov, um alto oficial da área de segurança ucraniana, dizia, claro, no vídeo alterado por inteligência artificial, que, abre aspas, "Ontem foi um dia divertido em Moscou. Quero acreditar que vamos proporcionar mais diversão como essa." Fecha aspas. Foi o que ele teria dito no vídeo falso. Poxa, a gente muda de editoria, mas o clima continua pesado aqui em Viver. No sul do Espírito Santo, as fortes chuvas causaram 16 mortes e deixaram mais de 5.700 pessoas desalojadas. Um dos municípios mais afetados foi Mimoso do Sul, que registrou sozinho 14 mortes. As outras duas vítimas eram de Apiacá. Na noite de sábado, um dia antes, o governo capixaba decretou situação de emergência e alertas meteorológicos também estão em vigor no estado, com previsão de chuvas intensas e grandes acumulados. O alerta é de perigo para as regiões sul e central, noroeste e litoral norte do estado. Mas as chuvas intensas também atingiram o estado do Rio, onde 8 mortes foram registradas. O cenário mais crítico é em Petrópolis, ali na região serrana, onde choveu mais de 340 milímetros desde sexta, sendo que a média na cidade para todo o mês de março é de 250 milímetros. E já que os números entram aqui para a conversa, eu puxo outros números para esse papo e esses daqui muito interessantes para a gente tirar meio que uma foto da nossa sociedade. Olha só, uma pesquisa divulgada pelo Datafolha nesse fim de semana retratou o perfil conservador do brasileiro nas questões de costumes. E a margem de erro aqui é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Dito isso, vamos ao que interessa. Segundo o levantamento, 67% acham que o porte de maconha deve ser crime. Em setembro do ano passado, esse percentual era de 61%, enquanto 31% defendem a descriminalização. E vale lembrar que, por enquanto, está parada lá no STF uma ação que deve estabelecer os critérios que diferenciem o porte para uso pessoal do tráfico. E ao mesmo tempo disso, está tramitando no Congresso uma PEC que criminaliza generalizadamente o porte. O outro ponto, o Datafolha também apurou que só 6%, 1, 2, 3, 4, 5, 6% dos entrevistados apoiam o direito ao aborto em qualquer situação. A atual legislação, essa que prevê o aborto para salvar a vida da gestante, também quando a gravidez é fruto de um estupro, e se o feto for anencefálico, essa atual legislação tem um apoio de 45%, nem de metade da população. Enquanto 35% defendem a proibição em qualquer circunstância. Finalmente um respiro pra gente aqui no nosso papo na Editoria de Cultura, que começa já com o encerramento. O terceiro e último dia do Lollapalooza 2024 terminou ontem com um showzaço do Greta Van Fleet. O quarteto de Michigan, que bebe ali um pouco na fonte do Led Zeppelin, contou com o apoio dos incansáveis greteiros que ficaram até o fim à beira do palco Samsung no Autódromo de Interlagos, aqui em São Paulo. Mas disseram por aí que durante o show o clima já era ali de fim de festa. Mas não para menos, antes o domingo testemunhou a presença atordoante do Gilberto Gil, que deixa a nossa cabeça fora de órbita, num bom sentido, com tanto talento. E apesar aí das mais de 6 décadas de carreira dele, cara, 6 décadas de carreira, o Gil continua inovando e deixou todo o público arrepiado ao fechar o show com Tempo Rei e Toda a Menina Baiana. Sam Smith e SZA não precisa nem dizer, né? São outros que fizeram mega apresentações ontem. Já no sábado, a principal estrela foi a chuva. Ah, eu agradeci por um lado por não ter ido, viu? Ficar pagando caro pra tomar chuva na cabeça, porque foi lama pra cá, pra lá, pra todo lado, mas pelo lado dos shows, deu um arrependimentozinho, porque a principal atração ficou por conta de Kings of Leon, com um setlist que representava os 25 anos de carreira da banda. Também passaram pelos palcos Limp Bizkit, 30 Seconds to Mars e Rosier. Mas foi mesmo o show do Titãs que roubou a cena. Sabe, deixar aquele gostinho de que ai, é muito cedo para eles pararem.
Me importando menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier e sai do chão.
E a sexta, o primeiro dia do festival, teve como destaque The Offspring, Arcade Fire, Jungle e Blink-182. E sabe quem também marcou presença? A Dona Luísa Sonza e o Marcelo D2. A cantora homenageou Chico Buarque com uma versão de folhetim.
Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim.
E o rapper enorme levou o show de samba do último álbum dele, o Iboru.
Morro do pau da bandeira. Vocês falam que não tô cansado, né? Vocês não tô cansado não, né?
Morro do pau da bandeira.
Tira o pé do chão. Quá, quá, quá. Lê, 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 lê. Como é que é?
E ele veio pra conversa aqui sem querer, então a gente já fala dele, que é sempre um prazer falar dele, o Chico. E eu tô falando do Buarque aqui, claro. Ao longo aí da ditadura, o Chico foi um dos alvos preferenciais da censura, com músicas, peças e, às vezes, discos inteiros proibidos. A gente sabe dessa história, só que a gente sabe meio que por cima, né? Só que agora essa história vai ser contada no livro O Que Não Tem Censura Nem Nunca Terá, Chico Buarque e a Repressão Artística Durante a Ditadura Militar. Livro que o Márcio Pinheiro, jornalista, lança em maio. E além dos exemplares, né, das obras que foram proibidas, o texto relata casos como a vez em que o Chico encontrou Ney Braga, ministro da Educação do governo Geisel, e aí disse assim: "O encontro com o ministro, senhor ministro, é raro, mas os encontros com a censura são tão comuns."
O canto deixou de cumprir, faz tempo que a gente...
E novidades do Zap aqui em Cotidiano Digital. Depois de um período na versão beta, o WhatsApp agora permite fixar até 3 mensagens nas conversas individuais ou em grupo. Sabe quando a gente vai lá, marca um churrasco, aí as mensagens começam a descer, a gente já perde onde que vai ser a festa, todas as informações. E para isso não acontecer, dá para fixar a mensagem no grupo com tudo bonitinho? Então, agora vai ser possível fixar 3 mensagens, tanto em grupo quanto nas conversas individuais. E a Meta disse que essa opção de fixar até 3 mensagens está disponível para fixar texto, foto, vídeo e áudio nas versões para Android, iOS, web e desktop. Então, dá para sair fixando praticamente tudo em todos os dispositivos, mas por algum tempo. Porque as mensagens ficam destacadas por 24 horas, 7 dias ou 30 dias, você que escolhe. E no caso dos grupos, os administradores também podem definir se todos os membros têm acesso à função. Ah, e também entra nesse fixação, também podem ser fixadas as enquetes. Então, você escolhe aí por quanto tempo elas serão exibidas. E essa energia de novidade, coisas para frentex, não atinge a Apple, coitada. Uma nova falha de segurança que não pode ser corrigida, esse é o pior. Ela foi encontrada em computadores Mac e MacBook. Olha que sério, pesquisadores descobriram que hackers conseguem acessar chaves de criptografia secretas nos chips M-Series da Apple. E a falha, apelidada de GoFast, permite acesso rápido a informações sensíveis e não pode ser corrigida por conta do design dos chips. A Apple já sabe desse problema desde dezembro de 2023, quando os pesquisadores informaram e eles divulgaram publicamente as análises depois de 107 dias, há pouco tempo. Mas enquanto isso, a Apple está de olho mesmo nos próximos iPhones que vão ser lançados. A companhia está na fase de negociações, está negociando com a chinesa Baidu, entre outras empresas, para escolher a inteligência artificial que vai abastecer o próximo iPhone. E a Apple está procurando na China, está concentrando as buscas por um fornecedor chinês, exatamente porque a China exige que modelos de inteligência artificial generativa sejam analisados pelos órgãos reguladores do país antes de chegarem ao público. E desde a aprovação dessa regra no ano passado, Pequim já aprovou mais de 40 modelos de inteligência artificial, incluindo da Baidu, o Ernie Bot. E a Apple sabe que não pode perder a China porque ela é o maior mercado externo da Apple. Mas a companhia tem enfrentado dificuldades com a intensificação da concorrência de rivais locais. Bem, mas essa corrida aqui a gente deixa para gigantes. Eu mesma me despeço agora e te espero aqui amanhã. Obrigada pela companhia nessa segunda, uma segunda especial de muita esperança, de respostas que vêm surgindo para perguntas que tanto, tanto nos assombraram. E por isso, eu não posso deixar de dizer, meu amigo...